Venda casada, número 4.
Número 4. Bate palma, poder sincronizar o áudio. Mentira, isso não existe, esse é vídeo.
É, por que não? É, eu sincronizo o vídeo pelo palma mesmo.
Que vídeo? Não tem vídeo, isso é áudio.
Nossa, que palminha, bosta. Ai, minha mão do...
Olá, eu sou Alexandre Abramo.
E eu sou a Gabi Salles.
E esse é o Venda Casada. Muito bem, Gabriela Gilbert Salles, de que nós vamos falar hoje?
Instagram. Não é isso?
É isso.
Por que você riu, então?
Não, eu rio porque eu fico mandando pra você falar o assunto, eu fico esperando se você vai ser um dia entusiasmado.
Instagram!
Não, foi um dia sensual. Você falou Instagram de uma forma, então, sensual,
tá.
É bom.
Instagram.
É, Instagram é sensual. O que nós vamos fazer hoje, então? Nós vamos falar, ao longo dessa conversa, eu vou citar as pessoas, pra mim, que são as minhas referências, não só de conteúdo, mas como de técnica de Instagram. Uhum. Ao longo dessa conversa aqui, eu vou falar delas. E eu e Gabi vamos falar um pouco do que a gente aprendeu nesse período. Isso. Gabi hoje tem um Instagram... Qual é o tamanho desse Instagram hoje, Gabi?
27 mil e uns quebrados.
27 mil, quase 30 mil seguidores você tem no seu Instagram. Uhum. Você começou há quanto tempo esse perfil? Você lembra?
Tem um ano, foi um pouco antes do Fire do ano passado. Como é que eu uso o Fire? O Fire é um evento da Hotmart, eu uso ele como marco.
Muito bem, e eu tenho um Instagram hoje que tá passando dos 7 mil seguidores, porque eu resolvi recentemente transformar ele no Instagram para que eu possa usar para trabalho também.
Profissional.
E aí, nesse Instagram, eu comecei a criar conteúdo há pouco tempo. Então eu posso falar do que eu tenho visto, porque eu tenho estudado muito isso. Gabi tem estudado menos, a Gabi pratica mais, né? Ela põe em prática e a vivência dela que ensinou. E eu, na verdade, tudo que eu aprendi nesse tempo que eu tenho e que eu não tenho aplicado. É mais importante do que o que eu tenho aplicado, é o que eu não tenho aplicado e que poderia estar fazendo o movimento ser muito mais rápido do que está sendo.
E aí a gente pode puxar para o primeiro tema, pode?
Vamos
você
lá.
Já ia falar alguma
não,
coisa?
Não, fica à vontade.
Você falou que agora você vai começar a usar, você já começou a usar o perfil profissionalmente, né?
Sim.
E aí, que é um pouco do... um pouco não. É o foco da gente aqui. Quando você quer se posicionar em cima de algum tema no Instagram. A gente não vai falar para influenciador, ah, não, eu quero simplesmente crescer seguidores porque eu posto sobre meu café da manhã, sobre as marcas que eu gosto. Não é isso. A gente vai falar aqui sobre o Instagram com um posicionamento específico.
Apesar de que as técnicas são muito similares no final das contas, né? Assim, o que fazer é similar. O como é que muda um pouquinho.
Muito.
Mas o que fazer é meio...
Tem alguns detalhes que fazem diferença. Por exemplo, você não vai simplesmente abrir sua câmera e sair falando, olha que comida gostosa, se aquilo não está contextualizado. Você pode até falar, desde que você esteja produzindo conteúdo também. Não adianta você querer se posicionar a respeito, sei lá, de... vamos supor aqui, maternidade. E aí eu começo a falar sobre a marca do sapato que eu comprei e aí só falar sobre a marca do sapato que eu comprei. Você não atrai as pessoas certas, né?
A menos que isso tenha a ver com a persona que você está buscando atingir.
Isso.
Então, eu acho que a primeira grande dúvida de Instagram é o seguinte: a pessoa que está começando, tá? Ou que está dando os primeiros passos. Acho que a primeira dúvida que as pessoas têm é: uso o meu perfil pessoal ou começo um perfil novo?
E aí.
Você passou por isso.
Eu passei por isso. Não foi uma decisão fácil. Inclusive, fui e voltei várias vezes e eu não tenho certeza se eu tomei a melhor decisão. Mas o que importa é que eu fiz, tipo, tomei a decisão e fui. Você usou o seu pessoal normal, você simplesmente começou a produzir conteúdo nele. E eu criei um novo perfil. Por que que é que... Eu vou falar por que que eu decidi por isso e você fala por que que você decidiu pelo seu. Eu optei por criar um novo perfil por uma questão de vergonha. Eu tinha muita vergonha de começar a produzir conteúdo técnico para as pessoas que estavam me seguindo, que era tipo primo, amigo, colega de escola. E eu, mais por um julgamento meu, eu ficava imaginando o que as pessoas iam pensar, como que eles iam me julgar. Então eu falei assim, quer saber? Já que eu vou começar a produzir conteúdo e eu não quero me travar em função disso, eu prefiro começar a executar, eu vou criar um do zero. Eu já tinha até bastante seguidor, né? Assim, era um perfil pessoal com muitos seguidores. Mas eu resolvi começar do zero, muito por uma questão de julgamento. E eu acho que foi, assim, foi bom na época, porque talvez eu tivesse me travado em função disso, de começar a produzir conteúdo. Talvez eu não errasse tanto, não tivesse me soltado tanto para me permitir errar tanto.
E comigo, eu decidi usar o meu pessoal Porque eu tive preguiça de criar um do zero. Não, isso não é verdade. Quer dizer, tem um pouquinho de verdade nisso. Tá? Tem um pouquinho de preguiça. É, na verdade, é o seguinte. Quando eu decidi que eu ia começar a produzir conteúdo de verdade, eu já tinha no meu perfil, sei lá, uns 3 mil seguidores. Dos quais, sei lá, 850 são meus amigos. As outras pessoas são pessoas que do mercado ao longo do tempo, amigos meus do mercado, né? Pessoas que são meus amigos, meus clientes, e que iam me marcando ao longo do tempo, ou porque estavam comigo, alguma coisa. Algumas pessoas de marketing digital começaram a me seguir. É, e eu nunca tive compromisso com criar conteúdo. O máximo que eu fazia era postar meu dia a dia na Hotmart, isso eu sempre fiz muito. É, e aí eu decidi fazer no meu pessoal mesmo, porque eu já tinha lá, sei lá, uns 2 mil e tantos seguidores que eram desse nicho. Então, para que eu começar de novo? E aí, quando eu fiz isso, eu dei uma cagada pros meus familiares e meus amigos mesmo. Inclusive, tem uns amigos meus que brigam comigo, que mandam assim: porra, véio, você vai continuar falando disso? Eu quero saber da sua vida. Eu falo assim: foda-se, minha vida, você me liga, né? Pra poder saber. Você é meu amigo. Então, o meu Instagram, eu assumi que ele, além de ser uma pegada pessoal, eu quero que ele tenha profissional.
É, o seu foi muito crescimento, assim, do, entre aspas, organicamente, do offline, que entre aspas, né, pro online.
Sim.
Porque você foi criando, foi construindo sua autoridade em evento, e assim, através da Hotmart, né, com os vídeos da Hotmart e tudo mais. Então as pessoas foram te procurando, deixa eu procurar o Rabrão no Instagram. Então você acabou crescendo muito, assim, no orgânico, entre aspas, do offline pro online, e ficou mais fácil. Assim, as pessoas não sabiam que eu era uma pessoa de backstage, né? Então as pessoas não sabiam quem que eu era, o que que eu fazia. Então eu tive que começar a construir realmente do zero. Não teve esse orgânico do tipo, vou procurar a Gabi. As pessoas estavam me seguindo no Instagram, realmente era familiar mesmo. E eu queria ter a liberdade de postar coisas descontextualizadas. Quando eu comecei, eu postava muita coisa do César, pequenininho, César era pequenininho. Eu tinha muito medo do volume que eu postava de coisas do César atrapalhar o meu conteúdo. Então, eu comecei produzindo conteúdo bem denso, conteúdo mesmo, no perfil novo. E aos poucos, eu fui flexibilizando e trazendo a parte pessoal para o perfil profissional. Hoje em dia, eu tenho basicamente um perfil só, né? O perfil anterior, que era o perfil pessoal, eu já não posto mais nada nele. Ele serve só para memórias e lembranças.
Como a gente já falou aqui, então, como a gente começou os nossos perfis... tem uma segunda dúvida que as pessoas têm muito frequentemente na hora que elas estão querendo começar a crescer perfil de Instagram. Eu ainda não vou falar de conteúdo, tá? Mas quando as pessoas querem crescer. E aí tem sempre aquela dúvida: cresço no orgânico, cresço no pago? E eu nunca investi nenhum centavo no crescimento do meu perfil, até porque isso não vai virar receita para mim, não é meu objetivo, né? A minha ideia com o perfil é ele servir pro meu trabalho na Hotmart também, então... Pô, estão abertas as vendas do Fire. Eu quero... Arrasta para cima e se inscreve pro Fire. Vai ter camp. Porra, lançamos uma ferramenta nova. Dá uma olhada. É para isso que eu quero, né? Eu quero usar para Hotmart. Já você não. Seu objetivo era outro e tinha um objetivo de receita lá no final da linha, exatamente, né? E aí você não escolheu... Não fez a mesma coisa que eu. Você investiu em tráfego pago.
Eu comecei já desde o momento quase que zero. Momento 1, eu comecei a investir em tráfego pago.
E como que isso funcionou para você?
Eu tinha uma persona que eu tinha definido e eu fui produzindo conteúdo para essa persona aos poucos, né? Eu criei uma linha editorial e eu criei também uma linha de conteúdo. Eu fiz uma lista de tudo, todo conteúdo que eu entregaria para essa minha persona e comecei a criar conteúdo. Quando tinha assim uma arrastada para cima de feed, tipo assim, já tinha post suficiente para não estar vergonhoso, para não parecer que eu criei o perfil ontem. Eu já comecei a colocar tráfego pago. Eu fiz duas coisas. Eu impulsionei alguns posts, né? Mas até que não foi isso que deu muito certo. Mas eu fiz um anúncio para minha persona especificamente. Quando eu comecei, minha persona era mãe que queria ter mais tempo em casa com os filhos e queria trabalhar de casa, né? Então, trabalhar com o mercado digital. Então, eu fui escrevi uma copyzinha de eu... Do que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei no mercado. O que é que eu estava buscando. Então era... Eu posso falar a copy?
Claro.
Era assim... São 10 horas da manhã de uma terça-feira ou quarta-feira. Eu tô indo levar meu filho na aula de inglês. E isso sem depender financeiramente do meu marido nem de ninguém da minha família. Você quer saber como que eu faço isso, arrasta pra cima. E me acompanha no... Acompanha meu conteúdo no Instagram. Eu não lembro exatamente qual era o CTA. E aí era uma sequência de stories, inclusive tinha... E aí o último story era o César. ele era novinho ainda. E ele falava, arrasta pra cima e segue a mamãe. Então, bem em conexão com a pessoa.
Usando criança desde...
Que converte.
Trabalho infantil.
E eu demorei meia hora pra conseguir gravar esse story. Mas era isso. Então, eu levava as pessoas pra me seguirem, pra seguirem o meu conteúdo. Então, o meu objetivo com essa campanha era levar pra que as pessoas me seguirem. E lá eu tava produzindo conteúdo mais denso, né? Conteúdo mesmo. É, entregando conteúdo de valor, entregando transformação.
Boa. Deixa eu só fazer um parênteses agora. Eu comecei orgânico, você começou pago.
Isso.
O que é muito importante você que está ouvindo a gente saber? Não importa o jeito que você comece. Se você não estiver criando conteúdo para o seu Instagram, não adianta. Não adianta. Não vai funcionar. Não vai crescer. As pessoas não vão engajar. Antes de você pensar, faço orgânico, faço pago, não é essa a primeira decisão que você tem para tomar. A primeira decisão é, quero usar Instagram? Essa é a primeira decisão que você tem para usar, para tomar.
Uhum.
E aí você pode escolher o caminho do orgânico ou escolher o caminho do pago, mas independente, porque você pode fazer tráfego pago para o seu Instagram. Se você não estiver gerando conteúdo, não adianta, porque as pessoas não vão ficar. Você até vai crescer seu perfil aos poucos e tal, mas as pessoas não vão ficar. Essa é a grande verdade, né? E agora, a gente já falou para a pessoa que está começando, aquela dúvida do pessoal, né? Uso o meu pessoal, crio um novo, depois uso o tráfego pago ou vou no orgânico. E aí, tem uma terceira coisa que é muito comum, principalmente para as pessoas que são donas de loja, as pessoas que são donas de pequenos negócios, às vezes até grandes negócios mesmo, que ficam na dúvida. Uso um perfil pessoal, ou seja, pessoa, ou uso um perfil de marca?
Isso.
E aí,
cria uma
Gabriela?
Logo, né?
E aí, Gabriela?
E o pessoal fala assim, não, eu, antes, pra eu começar a produzir conteúdo pro meu Instagram, eu tenho que criar minha logo. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que é muito mais simples você crescer quando você tem a cara de alguém. Quando você, inclusive, coloca seu nome no perfil. Então, você pode até especificar, inclusive, você deve especificar na bio, na descrição, o que é que você faz. Aí eu sou da loja tal, né? Então, você especifica ali qual que é o seu produto barra serviço que você entrega. Mas eu sou a favor de usar o nome pessoal. Uma pessoa com a foto de alguém, porque as pessoas gostam de consumir conteúdo de pessoas. Pessoas compram de pessoas, pessoas se identificam com pessoas. É muito raro você ver alguém que está acompanhando, seguindo uma marca, alguma coisa mais corporativa assim, no Instagram. O Instagram é de pessoas, né? Tanto que é story, são mais ali, é conexão. Então eu sou a favor de ser bem pessoal.
Gente gosta de falar com gente. Então, isso quer dizer que você não deve usar a sua marca? Ah, Bramo, mas é minha loja, minha padaria. Então eu não quero usar... um perfil pessoal. Então tudo bem, cria um perfil para sua padaria. Agora, lembre que padaria não gera conteúdo.
Exatamente. Eu acho que, assim,
o
universo
gera,
de...
Bom, até gera um pãozinho quentinho.
Mas eu acho que o universo do produto físico, ele combina um pouco mais com a marca. Então uma loja específica, loja de sapato, ok, legal. Uma padaria, né? Então a padaria que tem lá o endereço para a pessoa ir lá, eu acho que combina mais com a marca, com a logo, com...
E às vezes com feed com menos pessoas.
Isso.
Mas pensa em stories. Vamos falar agora de vídeo, tá? Porque nós estamos na era... Assim, se você não entendeu ainda, se você não entendeu até agora, que comunicação em movimento é importante, quando eu chamo de comunicação em movimento porque você está ouvindo um podcast, isso não é vídeo. Mas um podcast hoje provavelmente é um conteúdo mais rico do que um blog post, dependendo do tipo de conteúdo que você for fazer. Então... conteúdo em movimento é o quente do momento e a coisa mais pelando que tem disso é vídeo. Então, se você vai fazer um Instagram sem fazer stories, você não vai usar provavelmente uns 2/3 da capacidade do Instagram. Para você fazer um conteúdo de stories de padaria ou de uma agência de viagens, por exemplo, você aparecer facilita. Por quê? Porque se você não for aparecer, pensa que você vai ter que estruturar posts de stories e vídeos muito bem produzidos. Bem produzidos, que eu falo assim, você vai ter que pensar muito. O stories, você não precisa... Eu não tô falando que você não tenha que ter estratégia para stories, mas assim... e aí vale a pena a gente entrar no próximo tema, né? Que é frequência de conteúdo.
Isso. Agora, falando um pouco mais de stories, o que é legal do story? O story é legal quando ele é documentação. Então, o que eu estou vivendo agora, contextualizado com o meu conteúdo, e eu abro a câmera e falo. Então, por isso que é legal que seja a pessoa que está operando ali no Instagram. Porque tem gente que fala assim, não, eu tenho uma marca, então eu vou ter uma pessoa que vai produzir conteúdo para mim e aí eu vou... Complicado.
Uma agência. Funciona? Funciona, mas conecta menos.
Conecta menos, dá mais trabalho, tem mais falha de, né, no meio do processo.
É mais caro.
É mais caro. Então, o que eu recomendo? A pessoa que está ali no dia a dia, que está executando a coisa, ou que está, por exemplo, no meu caso lá, né, agência de lançamento, estou lá executando o lançamento, eu vou, abro o story e mostro o que a gente está fazendo. É uma pessoa, o padeiro que está lá, não sei se o padeiro, mas a pessoa que está ali responsável pela produção do pãozinho. Ela abria ali e fala, olha aqui, esse pãozinho saiu aqui agora e tal, vou colocar aqui. Aí pronto, a pessoa, na mesma hora, fala, nossa, o pão tá quentinho lá na padaria, vou lá buscar agora. Então...
E mais, essa é uma boa hora poder lembrar que sai 3 vezes no dia, tal hora e tal hora.
Isso.
Né?
É, isso a gente tá falando de produto físico, para produto digital também, para serviço, para qualquer coisa. Então, você tá fazendo um serviço, eu tô aqui fazendo um serviço de encanamento, sei lá, não sei se encanamento é um bom momento. Um bom exemplo. Mas eu tô aqui, olha aqui o que eu fiz. Eu tinha esse problema aqui, aí eu acabei resolvendo dessa forma e resolvi o problema aqui. E aí eu usei esses materiais, então você pode estar ali focando na pessoa que você vai ensinar ela como fazer encanamento. Ou você vai, sei lá, prestar o serviço. Então, olha, qual que é o meu diferencial aqui como encanador?
Encanamento é difícil. Esse cara tem que ser um artista. Mas eu vi outro de um cara que aplica um negócio de resina, que eu tô viciado no perfil do cara.
Uhum.
Que ele mostra as aplicações de resina dele no banheiro e como é que fica incrível.
Uhum.
Tipo, eu tô viciado no cara. E o cara virou TikToker agora, e a gente nem vai falar de TikTok hoje.
Uhum.
Pode ser até um tema de futuro. Mas eu tô encantado com o perfil do Instagram do cara. Pensa o seguinte, o que o Instagram gosta é que você use as soluções do Instagram. Então, quanto mais você usar, e aqui já vão começar a colocar minhas referências, beleza? Eu aprendi isso muito recentemente com a Valesca Bruzzi e com o Paulo Cuenca, que para mim são as duas maiores referências não só em entender o Instagram como, né, como uma ferramenta de comunicação. E eles falam muito isso, o Instagram gosta de quem usa as ferramentas do Instagram. Então é o seguinte, você quer cair nas graças do Instagram? Use bem as ferramentas do Instagram. O que, que são as ferramentas do Instagram, Gabi?
IGTV, Story, Feed, e também aquelas outras coisinhas
live.
Também, né? Live. E usar também as ferramentinhas, que é box de perguntas.
Enquete. Enquete dentro do box de perguntas.
Isso.
Dentro do box de perguntas não, é o seguinte, você bota o box de perguntas, na hora de responder, responde como enquete. E essa eu aprendi com o Rafa, que é o marido da Valesca. Você tá falando pro Instagram é o seguinte, cara, eu tô aqui usando o que você me ofereceu de melhor. E isso ajuda o algoritmo do Instagram a entender que o seu conteúdo é um conteúdo provavelmente mais bem estruturado do que um conteúdo que a pessoa simplesmente abre a câmera e sai falando.
E outra coisa, que as pessoas às vezes menosprezam o inbox, né? Porque o inbox também é uma ferramenta dentro do Instagram que ela é importante.
Você percebeu isso agora, né?
Eu percebi isso muito agora. Eu tava com meu alcance de story tinha caído pra caramba. E aí eu comecei a pedir ajuda pra minha equipe pra responder alguns inbox, né? Eu coloquei uma pessoa pra me ajudar a responder alguns inbox. E aí eu percebi que meu alcance de story aumentou, tipo, quase dobrou. E eu atribuo, claro que a gente não tem 100% de certeza, né? Porque o Instagram sempre vai mexendo no algoritmo. Mas eu tenho... É um bom indício de que o quanto que responder inbox aumenta, inclusive, o alcance de story das suas postagens todas. Só que eu falei de frequência e eu acabei mudando de assunto completamente.
De
voltando para frequência. Frequência, o que é... Lógico que assim, não tem certo e errado, não, a gente não tem certeza absoluta do que é uma boa frequência, mas tem a frequência que a gente usa, que eu coloco em prática e que eu recomendo que se use. E eu falo inclusive para os nossos especialistas da agência, que são pelo menos 15 stories por dia, né, que eu acho uma boa, e com o máximo de engajamento possível, então bloco de perguntas, enquete, etc. E pelo menos um post por dia. Claro que assim, não dá, eu não vou entrar em detalhe com o objetivo de cada post, a gente tem diferentes objetivos para cada post, tem post que a gente pede para as pessoas comentarem, tem post que a gente quer entregar mais conteúdo, e aí o objetivo não necessariamente é que as pessoas comentem, mas pelo menos um post por dia, e a gente ir intercalando essa produção de conteúdo. Então, assim, ter um de conteúdo pesado é para poder direcionar a audiência, para poder filtrar a audiência. Ter um mais, que o objetivo vai ser mais viralizar, então algum meme, alguma coisa para que as pessoas compartilhem. Algum para as pessoas se identificarem com você, então com uma pegada mais pessoal, então uma foto né, de quem é dono do Instagram com alguma mensagem ali que conecta. Mas sempre ter pelo menos um post por dia e pelo menos 15 stories por dia e, se possível, lives. Se conseguir manter lives no mesmo horário, uma vez por semana ou todos os dias, manter aquela frequênciazinha ali de live no mesmo horário, é legal.
Pensa que isso é o padrão, esse é o padrão bronze, padrão prata, vai, é o padrão prata de quem tá operando no Instagram. Se você quer crescer de maneira sistemática no Instagram, você tem que fazer essas coisas. Ah, Bruno, todos os dias, sábado, domingo também? Também. Porque se a pessoa não te vê, ela não lembra de você. E você aos poucos vai ficando menos relevante pro algoritmo do Instagram. Então, você tem que estar lá. Todo dia, sim, todo dia. Você tem que estar lá todo dia. Por que eu falo que a gente vai falar aqui as coisas que a gente faz e as que a gente não faz? Porque eu tenho duas semanas que eu não consigo fazer um story pro Instagram. Mas assim, tudo bem, porque esse não é o meu ganha-pão, não é disso que eu vou viver. Mas se eu me proponho a ter lá 20, 30 mil seguidores até o meio do ano que vem, como eu me proponho, eu não vou conseguir se eu continuar fazendo do jeito que eu tô fazendo. Eu não vou conseguir. Desde que eu comecei, que tenho, sei lá, uns 4 meses, e que eu já cheguei em 7 mil e sei lá, 7.200 seguidores, foi fazendo conteúdo com frequência, né? Agora eu tive um hiato bizarro, eu dei uma cansada também, eu coloquei em dúvida, tipo assim, putz, será? Que além de tudo que eu já faço, eu ainda vou ficar fazendo isso todo dia, sabe? Coloquei isso em dúvida, mas eu tomei a decisão. Aliás, eu pedi a Gabi pra gente falar desse assunto hoje de propósito. Porque uma proposição e eu vou fazer. E aí é o seguinte, se você não estiver disposto a fazer esse jogo do dia a dia, esquece. Você, em algum momento você vai largar, igual eu já larguei um outro perfil meu, que é o Cor Gordinho, blog Cor Gordinho, que era na época que eu corria ou não corria. Mas esse, inclusive, eu fiz alguns testes, né? Por exemplo, de automação. E eu não vou falar nem que esse é um tópico, tá? Eu acho que esse não é um tópico para cá. Você não deve usar automação. Você só deve usar automação se você não for usar um Instagram para as pessoas se engajarem com ele. Então, por exemplo, se você for usar um Instagram só como um repositório de imagens de uma marca para as pessoas acharem, te procurarem e ver que você tem lá uma marca com, sei lá, 12 mil seguidores, aí usa automação, beleza? Se você não vai usar o Instagram como ferramenta mesmo de trabalho, é só um repositório, aí você pode usar automação que ela vai te ajudar sim a atingir lá o número de seguidores que você quer, mas dificilmente eles vão ser engajados, então você nunca vai conseguir usar isso para venda.
O problema da automação é a qualidade dos seguidores, né? Inclusive a gente tem que tomar esse cuidado também com o tráfego pago. A gente tem que tomar cuidado com os seguidores que a gente está comprando. E eu já estou puxando para o tráfego pago, já que a gente não vai falar de automação mesmo.
Seguidores comprando seguidores, a Gabi está falando de tráfego pago. Se você está querendo comprar seguidores naquelas ilhas chinesas...
Pelo amor de Deus, não faça. Só não faça. Eu estou falando de comprar tráfego para que as pessoas te conheçam. O que acontece com o tráfego pago? Você faz o anúncio, né? O exemplo que eu dei lá do César, arrasta para cima para seguir a mamãe. A pessoa se interessa, né? Se conecta ali com o seu anúncio, entra no seu perfil, vê o seu conteúdo e aí ela pode te seguir ou não. Ou seja, você vai atrair, vai chamar a atenção dela, ela vai no seu conteúdo, fala, gostei desse conteúdo, vou seguir ou não. O que é importante? Você ter conteúdo que vai realmente segmentar a sua audiência, que realmente vai qualificar a sua audiência. Então, só vai seguir quem se identificar com aquele conteúdo. Por isso que é legal você ter um conteúdo de qualidade no feed e ter também story para a pessoa entrar, ver se ela gostou ou não. Até para você poder trazer o seguidor certo, né? O seguidor que te interessa, que vai engajar com o seu conteúdo. E aí depois você continua produzindo conteúdo de qualidade dentro daquela mesma linha para poder manter o seu seguidor aquecido ali, o seu seguidor engajado no seu conteúdo. Para que lá na frente você possa oferecer alguma outra coisa para ele, ou, né, não precisa nem ser lá na frente. Você possa oferecer algum produto, fazer alguma venda para ele. Então, o tráfego pago tem que ter essa preocupação do conteúdo estar muito redondinho, para você não atrair a pessoa errada, pelos motivos errados, simplesmente, ah, porque eu quero crescer meu perfil e ter muitos seguidores. Aí, né, não é esse que é o objetivo que a gente está falando aqui. É engajar pessoas que são realmente qualificadas para consumir seu conteúdo e para comprar de você lá na frente.
Gabi, eu estou postando stories e não tem ninguém vendo. As pessoas não se engajam, as pessoas não veem.
Olha, pode ter vários motivos. Ou você está produzindo conteúdo para pessoa errada, né? Então você está produzindo um conteúdo que as pessoas que te seguem não estão interessadas. Pode ser um conteúdo ruim ou simplesmente um conteúdo que, né, não está direcionado para a pessoa errada. Ou seja, as pessoas que estão te seguindo não interessam com o seu conteúdo. Pode ser que seu alcance esteja ruim. Então, você não está usando as ferramentas de forma correta. Você não está respondendo os inbox. Você não está fazendo o trabalho direitinho. Não está produzindo conteúdo com frequência. Então, o seu conteúdo não está chegando nas pessoas certas. Mas eu acredito mais...
Gabi é muito fofa. Seu conteúdo é uma bosta. Seu conteúdo é uma bosta. É isso que está acontecendo. Você é muito fofa. O conteúdo do pessoal é uma bosta. É isso que está acontecendo. Assim. Ou é uma bosta... Ou ele é uma bosta para as pessoas que estão seguindo
ela. Exato. Então, por exemplo, eu tenho um perfil que ensina crochê, tá? Aí eu começo a produzir... Só que aí eu tenho lá o meu perfil que tem lá 300 pessoas me seguindo. E é minha avó, minha tia, minha irmã. Aí eu começo a ensinar como que é que eu vou fazer ponto baixo, ponto alto. E vou ensinar a fazer amigurumi. Só que a minha tia, minha avó não estão interessadas em aprender a fazer crochê. Ela já sabe fazer crochê. Então é isso, não é que você está ensinando mal, que seu conteúdo é ruim, às vezes aquelas pessoas não estão interessadas no seu conteúdo. Então você tem que pensar como é que você vai chegar nas pessoas que estão interessadas no seu conteúdo.
E a Gabi, eu até dei uma zoada, falei que o padrão prata, né, que a Gabi falou aqui, né, uns 15 stories por dia, um post, uma live por semana, né?
Se possível.
Eu sugiro que você dê uma olhada aí no que a Valesca faz. A Valesca faz 6 posts por dia. Eu tô falando que você tem que fazer 6 posts? Não. Mas assim, se você quiser jogar o jogo de da paulada mesmo, Valesca faz 6 posts por dia, deve fazer uns 30, 40 stories. E aí eu pergunto, Valesca, não é demais? Ela fala assim, não, quem quer ficar comigo, fica até o último. Aí você vai dar uma olhada no Vitor Damasio, meu mentor Vitor Damasio, o que ele faz? Você dá uma olhada nos stories do Damasio, me dá, eu até arrepio, de tanta, os tracinhos viram bolinha, de tanto post que ele faz por dia. Agora ele sabe que ele tá falando pra audiência dele. E ele tem uma pegada, ele vende muito pelo Instagram, né? Muito mais do que a Valesca e que o Paulo, que eu citei aqui antes. Outros dois ótimos exemplos, muito mais técnicos. André Cia, Juliano Torriani, dois caras que criam conteúdo super técnico do mercado, né? Uhum. E também são meus mentores. São caras que geram conteúdo de muito valor, com muita frequência, posts super completos. São os posts, assim, espetaculares, né? E estão lá crescendo de maneira sistemática há muito tempo. Então são caras que... A Valesca e o Paulo, eles... Valesca Bruso e o Paulo Cuenca. São duas pessoas que vieram do mundo da influência digital... Uhum. Para o meio do produto digital.
Do infoproduto.
Os outros que eu falei, o Vitor Damasio, o Torriani e o Cia, são o inverso. Uhum. São caras do produto digital que foram para a influência digital. Eles são influenciadores hoje. Uhum. Então, existem os dois caminhos, né? Existe a galera que partiu desse mercado, como é o seu caso, por exemplo. Isso. E existe uma galera que fez o inverso, né?
E assim, você falando, ah, tracinho vira bolinha. Às vezes, para quem está começando, pode olhar e falar, não, preguiça, isso não serve para mim, não. Agora, o que tem que entender é o seguinte, isso é trabalho. Produção de conteúdo em rede social é parte do seu trabalho. Então, reserve um tempo do seu dia para produzir conteúdo, para entregar valor, porque isso faz parte dentro do seu funil de captação de cliente. Então, a gente tem que levar a sério a rede social. A rede social não é perda de tempo. Também faz parte da sua estratégia de venda. Então, encare como isso. Tem estratégia, tem que ter frequência, tem que pensar em produção de conteúdo. Isso faz parte da estratégia. Agora, puxando uma coisa lá de trás, que você falou assim, ah, e tem que produzir conteúdo final de semana, como é que é, todos os dias, como é que funciona isso? Eu vou puxar um outro assunto, que é o seguinte. Coisas pessoais. Como é que funciona? Eu vou botar a cara, então, mas eu vou falar do meu pãozinho. Como é que eu vou botar? Eu tenho que falar o quê? Eu tenho que ficar mostrando qual que é a roupa, qual que é o look do dia? Qual que é o limite, né? Qual que é a linha ali do pessoal para o profissional? Como é que eu contextualizo isso? E aí eu já meio que fiz a pergunta, meio que respondendo. A gente entrega conteúdo contextualizado. A gente entrega a nossa vida pessoal contextualizada dentro do conteúdo. Então, por exemplo, eu vou postar ali uma foto no final de semana que eu estava com meu filho na piscina e eu contextualizo isso na descrição do meu post com o mercado, com o que é que isso me traz de aprendizado para o mercado, para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, né? Então, é muito legal quando você entrega essa parte pessoal, quando está contextualizada. Claro que vai ter uma coisa ou outra ali solta, tipo, olha aqui que lindo que eu ganhei. Vai ter uma coisa ou outra ali solta, descontextualizada, né, do nicho, do assunto, do seu tema principal, mas desde que ele esteja ali no meio de um tanto de conteúdo. E aí que eu puxo também aquela parte do produzir conteúdo final de semana. Você acaba podendo puxar mais para o lado pessoal no final de semana, então vira uma documentação também da vida pessoal. Então, não fica maçante produzir conteúdo também no final de semana. Então, você faz os stories ali do que é que você está vivendo, o que é que está rolando e intercala ali com produção de conteúdo.
E pensa que tem uma coisa de contextualização também. Aí não só de não contextualizado com o mercado, mas assim, com persona, né? Então, assim, você fala muito para mulheres. Uhum. É natural que você vá falar de maternidade, que você vai falar, né? E aí, seu filho tá lá, faz parte da sua vida, né? Uhum.
Eu vou até dar um exemplo aqui. Por exemplo, teve uma época que eu fazia live todos os dias. Eu ia buscar o César na escola. E aí eu fazia live de buscar menino. Então eu chamava, gente, hoje tem live de buscar menino. E aí eu falava sobre marketing digital, sobre vendas, sobre estratégia de esteira de produtos, tudo mais, tudo muito técnico. Mas acaba que as pessoas que se identificam comigo, né? Não é que eu falo só para mulheres. Tem muito homem que me segue, que acompanha o conteúdo. Mas acaba que as mulheres se identificam porque elas vivem a mesma coisa que eu vivo. Então, na hora que eu tô lá fazendo live de buscar menino, provavelmente as pessoas que me seguem, que têm filho, são mães também, estão buscando os filhos delas, entendeu? E estão acompanhando ali um conteúdo de valor e tendo transformação. Então, é esse tipo de contextualização. Então, às vezes eu tô... hoje tem reunião na escola. Aí eu falo, olha, enquanto eu tô esperando aqui começar a reunião, eu vou abrir box de perguntas e vou respondendo vocês. E eu vou respondendo o conteúdo. Então, é essa contextualização.
E aqui a gente não teve nem a chance de entrar nas técnicas de engajamento do Instagram. A gente falou hoje só da superfície. Uhum. Se você quer que a gente volte a falar disso, pra gente falar de técnica de engajamento, storytelling, que aí sim a gente entra na parte suculenta do negócio, fala pra gente, manda uma mensagem lá, vai lá no @AlexandreAbramo, @GabiSalesDigital.
Sales com dois L's.
Sales com dois L's. E conta pra gente o que é que você quer ouvir. Vamos aproveitar e convidar as pessoas. A gente vai começar a fazer um quadro no programa aqui, que a gente vai escolher um perfil, provavelmente um por mês, talvez. E vamos analisar o perfil, contar as coisas que a pessoa tá fazendo certo, fazendo errado. Isso vale pra perfil de Instagram, vale pra YouTube, vale pra produto digital, página de venda, qualquer coisa. A gente vai dissecar o seu negócio, vamos te arrebentar no ar, mas eu te garanto que isso vai servir para poder melhorar o seu negócio. Então vocês começam a mandar pra gente, tudo que vocês precisam fazer é marcar eu e a Gabi num story qualquer que você quiser aí. Fala assim, Gabi Abramo, analisa o meu negócio. Vai, sou feio isso, né? Analisa o meu negócio, parece que...
Analisa o meu perfil. Eu acho que vai ficar mais fácil, que a gente analisa como um todo, mas vai ser a partir do perfil.
Manda assim, Gabi Abramo, analisa aí. Se a pessoa ouviu até aqui, né? Que nós vamos escolher aí um por mês, mais ou menos, pra gente poder olhar e te dar uma consultoria gratuita mesmo.
Aqui no
aqui ao vivo, ao vivo, entre aspas.
Aqui gravado.
Aqui gravado, nós vamos analisar seu perfil e esse vai ser o programa, tá bom? Então, manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer em fazer isso e tentar no caminho ajudar outras pessoas. Então tá bom, esse foi o Venda Casada. Hoje o Gabriel não vai poder falar assim, marketing digital, porque nós passamos meia hora falando de marketing digital. Então não tem o que falar. Então esse foi o Venda Casada de hoje.
Só que as pessoas ainda não sabem o que é marketing digital, qual que é a definição de marketing digital.
Pô, ninguém se importa com isso. Tchau.
Beijo.
Esse podcast é gravado por Alexandre Abramo e Gabi Salles, editado por Alexandre Abramo nos horários livres que ele tem, enquanto ele bebe vinho. E ele espera esses momentos do final para poder falar qualquer bobagem para a pessoa que continua ouvindo até aqui. Então, obrigado para você que está ouvindo até aqui. E eu não tenho mais nada para falar além disso. Um abraço.